tarde, Osvaldo. Boa tarde, Navarro, Richard, Paulinho, toda a equipe Cabiúna. Estendo meus cumprimentos a todos que estão nos ouvindo nesse momento. Pois é, uma alegria muito grande aí estar recebendo esse veículo, uma Saveiro, um veículo zero quilômetro aí para a Defesa Civil de Bandeirantes, no comando do Richard. Um carro que vai estar podendo auxiliar o Richard aí nessa correria, podendo socorrer as emergências que acontecem na cidade. A gente fica muito feliz, uma parceria do deputado estadual Evandro e Romanelli, os dois trabalhando junto lá em cima, podendo destinar recursos aqui para Bandeirantes. E agora, nas mãos aí do Richard, né, que vai conseguir fazer esse trabalho ficar melhor ainda. O Richard, que é uma figura já municipal, né, ele com o carrinho da Defesa Civil correndo aí a cidade inteira. E isso vem para auxiliar, para dar mais condição para ele. E eu aqui, Osvaldo, eu lembro de uma situação que aconteceu logo no início do ano, aonde que eu estava indo para Itambaracá, e eu vi ali uma árvore caindo na pista já, um pouco assim, quase que despencando um galho. Eu liguei para o Richard para ele estar solucionando esse problema. Eu já imaginei que iria demorar, né, que ia estar correndo atrás ali de alguns profissionais para cortar com a motosserra, etc. Pois, pela minha surpresa, o Richard foi lá com uma corda bem grande, conseguiu amarrar nesse galho, puxou com o carro e conseguiu ali retirar esse galho, né, que caiu, depois ele retirou da pista e evitando ali que acontecesse algum acidente. Então a gente fica muito feliz com esse trabalho que o Richard vem fazendo para a cidade. E agora com um carro zero quilômetro, né, Richard, com certeza vai melhorar ainda mais esses trabalhos.
Bom, Richard, boa tarde. A gente tem que enaltecer os vereadores, foi através de um pedido dos nossos vereadores e... Não, se não me engano, 5 ou 6 vereadores que fizeram pedido através do deputado e que, consequentemente, acabou sendo agraciado o município com essa picape para auxiliar no trabalho da Defesa Civil, que é muito importante, né? Boa tarde.
Muito boa tarde, Osvaldo. Muito boa tarde, Mano, Navarro, Paulinho, os ouvintes da Rádio Cabiúna. Exatamente, né, Osvaldo? Antes de começar a falar da Saveiro, Osvaldo, o Palinho velho de guerra, ele falar pra você, viu? Tarde da noite, qualquer horário. Eu tô até triste. Mais cedo, né, tava eu, Mano e o Jaelso lá, de desfazer dele, né? Porque ele era guerreiro, ele ia com a gente, o pessoal já era bastante conhecido também, né? Que ajudava aí em diversas situações, né? Ainda tá plotado, vai servir aí, eu espero que auxilie outros departamentos também, né? Mas essa Saveiro chega de encontro aí para melhorar ainda mais os nossos atendimentos. Ela vai ser equipada com sinais sonoros, luminosos também, e com faróis aí de milha, que vai auxiliar principalmente aí quando tiver em uma área erma, né? Com pouca visibilidade, vai ter alguns faróis auxiliares também, né? Agradecer os vereadores que com, através do pedido deles, né? Eles solicitaram junto ao deputado Romanelli, que também enfatizou a parceria com o deputado Evandro Araújo, né? Os dois, foi intermédio dos dois, através do pedido dos dois para a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, que foi aí, através do Coronel Fernando, né, disponibilizado essa Saveiro para nós. Então, tem o kit de combate em vegetação, vai auxiliar também para o transporte desse kit em questões envolvendo incêndio em vegetação também, né, Oswaldo? E ela chega aí, alusivo também, a entrega dela é alusiva à Semana aí Internacional de Redução de Riscos e Desastres, né? Durante toda essa semana, a Defesa Civil do Estado, as Defesas Civis Municipais, estão enfatizando aí a redução de riscos e dos desastres, não só no Brasil, mas em todo o mundo, né? A Semana Internacional, estamos aí levando palestra à rede estadual de ensino, ações voltadas à proteção, minimização de danos. Então, aí a entrega também é alusiva a essa semana, Oswaldo.
Bom, e além do mais, esses dias atrás já tivemos alguns equipamentos que foram distribuídos também para a Defesa Civil, através do Coronel Fernando, através do deputado também, dos deputados dentro da Assembleia Legislativa, que fazem o trabalho em prol aí também da Defesa Civil, né?
Exatamente. Além do kit em combate em vegetação, nós temos também as entregas das cisternas, né? Nós fomos receber essa Saveiro lá no DELOG, né? Que é o Centro de Distribuição e Logística da Defesa Civil. A quantidade de equipamentos que o governador comprou para distribuir para os municípios do estado do Paraná é incrível. É um barracão lá, falar para você, Oswaldo. Eu acho que deve dar uns dois campos de futebol, aquele barracão lá da Defesa Civil, lá em Curitiba, e, consequentemente, essas viaturas estavam lá. São mais de 25 viaturas que estão sendo entregues em diversos municípios do estado do Paraná, e Bandeirantes recebendo esse novo veículo, né? Vai ajudar aí na entrega também. Nós estamos realizando a entrega das ajudas humanitárias que a Defesa Civil do estado mandou para nós devido à estiagem, né? E temos aí notícia boa também, que o Mano está ali em mãos, né? Que está chegando, já está, né? Já está aqui no município, né, Mano?
Isso, aproveitando o gancho aí, então, ofertar, né? Levar informação para todos que estão nos ouvindo, que a Defesa Civil, o governo do estado do Paraná, destinou para Bandeirantes um valor de R$216.720 para aquisição de caixa d'água e também ferramentas que vão aí suprir as causas e deficiências que a seca trouxe, né? Então aí esse estado de emergência que Bandeirantes passou através da seca, então hoje o governo do estado está acolhendo. A gente agradece o governador Ratinho Júnior, todos os nossos deputados, a Flávia, o Evandro, o Romanelli, toda a equipe, a gestão, os nossos secretários, o trabalho que o Richard fez de fazer aqui, Navarro, o levantamento de todas essas informações e levar para o estado, para dizer que Bandeirantes estava sofrendo com a seca, os desastres que estavam acontecendo na cidade, e o governo do estado nos acatou, né? Então aí Bandeirantes foi agraciada com R$216.000, então, e agora vai ser o trabalho da gente estar fazendo aí uma licitação emergencial para contratação aí de uma empresa para fornecer caixas d'água, né? Aí eu sei que muitas pessoas perguntam, mas, mano, como que vai ser aí a seleção?
Essa então, é a pergunta que eu ia fazer.
A gente está fazendo, a gente vai ter uma reunião amanhã de manhã para estar selecionando. É claro que a prioridade, Navarro, é das pessoas de baixa renda, né? Então isso é óbvio que a gente vai ter que dar prioridade para essas famílias, principalmente as famílias de baixa renda que não tem caixa d'água. E a gente fica feliz, né, de poder aí estar auxiliando e poder colaborar com esse recurso, poder levar a caixa d'água, que já vai minimizar, não vai resolver, né?
Vamos lá, Navarro, vai ser a cessão da caixa d'água ou também a instalação da caixa d'água?
Isso, instalação porque... também.
Ah, tá. Porque, verdade, se a gente for colocar no preço uma caixa d'água, hoje que é R$400, uma caixa d'água vai dar R$540. Se você for colocar com a instalação, já vai aumentar o preço, né?
Exatamente, Oswaldo. Só enfatizando essa questão da caixa d'água também, essas caixas d'água, além de ser entregue para as pessoas em vulnerabilidade, vai ser exclusivamente para as regiões que foram afetadas pelo desastre, pela estiagem que nós colocamos no formulário de identificação de desastres da Defesa Civil.
E nesse formulário, qual é o bairro? Os cinco conjuntos lá em cima, no alto?
Isso, exatamente, Oswaldo. Conforme o decreto de situação de emergência, né? É a região que foi afetado, né? Que nós falamos recentemente, né? Que são cinco conjuntos: Celso Fontes, Julieta Lordani, Carvalho Henrique, João Teodoro, Dejo Mineiro e os bairros rurais que foram apontados no formulário de desastres. São diversos bairros rurais. A prioridade, primeiramente, é na área rural, né? Os locais que foram identificados com percas significativas, que o agricultor necessitou da ajuda dos caminhões-pipas do município, né? Então, será destinado, né, a essas famílias que estão sofrendo, que estiveram, né? Aí o pessoal falou, choveu. Infelizmente, foi pouca chuva, não é o suficiente para recuperar reservatório, para recuperar a mina, nascente, e principalmente, né, não é o suficiente aí para nós retornarmos à normalidade. Então, nós estamos em situação de emergência, a chuva choveu até bem, mas não foi o suficiente.
Você que circula, Richard, pessoal na zona rural, eles não têm muito a caixa d'água, porque já é direto...
Exatamente, nós identificamos algumas famílias que residem na área rural, eles têm a sua pequena bomba que pega água diretamente desses poços, né? Desses açudes, dessas nascentes d'água.
São canalizados direto para cá, não tem o
reservatório, não tem a caixa, né? Então, essas famílias que já foram identificadas, já estão cadastradas, né? Nós já identificamos, fizemos o levantamento e agora o próximo passo, né? Nós vamos realizar essa reunião junto com os engenheiros, né? Igual o Mano falou, para nós agora fazermos o projeto já com todo o procedimento, desde a instalação, a construção da onde vai ficar essa caixa d'água suspendida, né? Que tem ali a uma altura para dar nível.
No mínimo o quê? 300 litros? Eu acho que é a menor que tem, 300, 350, não sei, depois vai para 500.
É, 2 mil litros, essas caixas d'água serão de 2 mil litros na área rural.
Na área rural.
Na área rural. E 500 litros no perímetro urbano, conforme nós já fizemos o plano de trabalho, né?
Isso, foi feito um levantamento, o município fez uma vistoria nos bairros mais atingidos pela seca, né, pela falta de água, que foi Bela Vista, Julieta Lordã, Dejo Mineiro, Conjunto Matida, João Teodoro, Conjunto Bela Vista, Carvalho Henrique, Celso Fontes, onde que foi ali levantado que aproximadamente 72 famílias não possuem caixa d'água. Uhum. Né? Então a gente tem R$216 mil para trabalhar, né? Como o Oswaldo citou, é aproximadamente R$500 aí, uma caixa d'água de 500 litros, é, só que tem a instalação.
Vamos falar aqui, então, Oswaldo, você está subfaturando aí. É a média de 297, 169, 200, 200.
Só que tem o frete, né, Oswaldo?
Ah, é, não, mas é que eu estou falando que se a gente for comprar não, mas... aqui, aí você põe com o trabalho de pedreiro, aquela coisa toda, de telhado,
mas é que
vai bater uns R$400.
Oswaldo, igual o Mano falou, esse recurso, é, além das caixas d'água, é também para alguns equipamentos devido à estiagem. Então tem a cisterna também.
Também. Aí,
então o pessoal fala, ah, dá para comprar com 200 e... E dá para comprar de... Não, não é apenas caixa d'água, tem alguns equipamentos necessários também para combate à estiagem, que são as cisternas.
A mão de obra é mais cara do que...
Isso, não, segundo a tabela SINAP, que é a tabela que mede, a mão de obra vai sair mais cara que a própria caixa d'água. É, pela tabela SINAP, o preço do dia, a diária do pedreiro, aí tem, né, o suporte, então tem todo... Tem toda aí. Então, são 500 litros para as residências.
E 2 mil litros para a zona rural.
Zona rural.
O preço de 500.
Ali. Ah, não, estou vendo de 597. Estou colocando R$400 cada uma na mala. Já está da casa. Tem 72 que foram, né?
Isso.
72.
Isso.
Você põe essa média de 400, 400 e poucos reais cada uma, né? Vamos dizer bem a verdade.
E como trata-se de um auxílio emergencial, né? Então a gente espera que a licitação também seja pelo processo emergencial e saia mais rápido, né? Se fosse ser pelo trâmite normal, ia demorar muito,
isso,
né?
Seria 90 então, dias, mas não é emergencial. Nós temos o prazo de 100 dias para executar todo esse, que é o prazo do decreto emergencial, executar todo esse plano de trabalho que nós fizemos antecipadamente, né? Que o prefeito, inclusive, teve lá em Londrina, na sede do NAR, né? Que é o Núcleo Regional de Atuação da Defesa Civil, onde o Tenente Justino atendeu o prefeito lá e explicou, orientou certinho para nós.
É, porque na verdade, né, tem algumas caixas que custam mais barato, mas não vai colocar caixa ruim também.
O primeiro sol ela já resseca.
Já resseca todo, já viram onde
a azul ela fica branca.
É, porque tem essa, nossa, mas essa caixa que você quer pôr aí já é cara demais, né? Não é que é cara demais, gente, é simples, só coloca uma na tua casa.
Boa, as duas marcas, essa marca é boa também lá.
Só peça, não, só fala o seguinte: põe para limpar, pede para limpar a caixa da tua casa, que você já vê quanto custa. Só fazer uma limpeza.
Exato, exato.
Então, na verdade, esse carro vem para a Defesa Civil e, consequentemente, juntamente com aqueles abafadores, aquelas coisas que já veio no mês de fevereiro, né?
Exatamente, é para realizar realmente o transporte dos próprios equipamentos, né? Que um carro fechado, que o Palinho carregava, mas não era ali, às vezes, numa...
Qual equipamento que dá para pôr na Saveiro?
Nós temos um tonel, né, com 400 litros d'água, que ele pode ser transportado junto com uma bomba. Vai ser uma caminhonete de combate a incêndio. Então, onde o caminhão do bombeiro, por exemplo, não entra, ela vai conseguir adentrar mais próximo possível ali, tem 30 metros de mangueira, a gente entra ali numa área de difícil acesso ou que o caminhão não entre, que às vezes é apertado, né? A Saveiro ela vai conseguir adentrar e ajudar no combate a incêndio.
O carro colorido, o Richard com essas roupas, o pessoal quando ele chega, fala, lá vem o Power Ranger. É, o pessoal comenta Power Ranger do Bandeirantes.
Ah, é só. Fale aí a sugestão, não entendi o que ele falou, que ele quer dar uma sugestão, e é sempre bom a população dar a sugestão.
É,
e se você não falar a sugestão dele, ele não passa mais nada para você.
Na Secretaria de Agricultura, segundo no Juninho, tem um caminhão-pipa parado. Por que não cede esse caminhão para a Defesa Civil, para quando o bombeiro estiver numa ocorrência e não tiver tempo de chegar, né, a Defesa Civil com esse caminhão-pipa dá início à ocorrência até que o bombeiro chegue? É uma sugestão. Tá. Ninguém gosta de dar sugestão.
Agora, eu coloco isso aí, Quem é que vai dirigir esse caminhão e quem é que vai fazer
isso,
o trabalho
aí vai,
de bombeiro?
Aí vai,
Richard,
vai lá, larga a caçapelinha e pega o caminhão.
Aí vai ter que...
Aí você tem que ter um bombeiro voluntário.
Isso, exato. Nós temos os nossos voluntários, inclusive, né, aproveitando, agradecer, né, a todos os voluntários da Defesa Civil. Alguns são servidores, né, que se prontificam em ajudar nos atendimentos envolvendo incêndio e vegetação, né? Então, servidores... Sempre quando chamado, o prefeito às vezes fora de hora liga, o Mano esses dias ligou, o pessoal ajuda, auxilia a gente, né? Um agradecimento também ao Matheus, que sempre auxilia a gente, o Matheus Carvalho, que é voluntário também da Defesa Civil, e às vezes o pessoal confunde um pouco, né? Mas a Defesa Civil, a maioria do trabalho dela, tanto no estado quanto no município, é mantido também pelos voluntários, né? Os voluntários auxiliam numa situação de ajuda humanitária, que precisa levar mantimentos às famílias que foram afetadas. Então, o pessoal que quiser ser voluntário da Defesa Civil, pode se cadastrar também lá no site da Defesa Civil.
Aquele material que veio, né, para a população no sentido do combate, aí, principalmente no sentido da fome, aquela coisa toda, já foram todos distribuídos aquelas cestas básicas?
Isso, o pessoal está finalizando, nós temos até amanhã para finalizar todas as entregas, né, na área rural, foi priorizado.
Não demora muito isso aí não, Richard, eu vou falar uma coisa, porque já faz um mês que vi isso aí, não é muito demorado, não, porque
o pessoal... Oswaldo, às vezes o pessoal acha que é assim, né, nós temos uma burocracia.
Sim,
que vem do Estado também.
Não dá pra...
Aí a pessoa fala, ah, eu quero uma... Opa, pera aí, você querer é uma coisa, você está morando, você reside na área que foi afetada, porque essas cestas que vêm do Estado, ou todo o material de ajuda humanitária que vem do Estado, tem colchão, tem vários outros itens, especificamente esse da estiagem foi isso, né? Nós precisamos documentar, pegar o nome da pessoa, o CPF, e ela tem que morar numa área que foi afetada.
Tem que comprovar.
Tem que comprovar que ela reside exatamente naquele local. Então, o que que acontece? Ela não vem buscar aqui. A gente estamos indo até eles, o pessoal da agricultura, um agradecimento também, o pessoal da agricultura, que através do Leandro, da Camila, também se prontificaram e ir até a área rural. Eu falar que para mim ir na área rural hoje, dependendo do bairro que você falar, não sei nem como chegar. Então o pessoal da agricultura ajudou nessa logística,
não.
Né? O Naval já se perdeu também, né? No sítio.
Eu conheço muito bem.
Então, daí a gente precisa chegar até essas pessoas, que é uma forma de comprovar que ela reside realmente naquela área que foi afetada, né, Oswaldo?
Mas aí você entrega até quando? Você
não, já está acabando. Se tiver 20...
Ah, já está entregando.
Já,
é,
não, já...
É que eu entendi que você falou que ele não está entregando.
Não,
aí,
não,
tá
amanhã.
O
prazo é até amanhã para a gente finalizar tudo. Já foi as 300 cestas. Se procurar hoje, já não tem mais.
Não, porque senão
já tem um restante lá.
Na rural, eu fui num pesca e pague onde eu me perdi. Não achei o pesca e pague. Voltamos para trás. Quase que pegue Bandeirantes também. Acho que não consigo voltar para Bandeirantes.
Então, a gente está indo, né, até essas famílias, né, Oswaldo, que foram... Essas famílias que foram afetadas, que o bairro foi afetado. Então, o bairro choveu bastante lá, a pessoa está querendo. Não, pessoal, infelizmente não foi cadastrado esse bairro como afetado, porque ninguém procurou a gente.
Mais alguma coisa, mano, Richard?
Ressaltar aqui também que a ação social recebeu do governo do estado um Onix zero quilômetro também, que vai estar aí auxiliando na entrega das cestas, fazendo as visitas. Então, além da Saveiro para a Defesa Civil, também a ação social recebeu um Onix. E a gente fica feliz aí, são investimentos de aproximadamente os dois juntos aí de R$200 mil, né? Onde vai estar podendo auxiliar e melhorar os trabalhos para a população de Bandeirantes. Então, esse Onix, zero quilômetro, ação social, está todo adesivado, muito bonito, governo do estado, mais uma vez agradecendo, né, o governador Ratinho Júnior, também o trabalho, agradecer o prefeito Jaelson, que sempre está muito dedicado, sempre indo para Curitiba, quando eu não posso ir, ele vai, quando ele não pode, eu vou, e a gente vai revezando Curitiba, Brasília, Londrina, entre outras cidades que a gente tem acesso ao governo do estado, e a gente fica feliz de poder estar mostrando resultado para a população de Bandeirantes, e agradecer também, né, aos nossos deputados, que é a Flávia Franschini, o Evandro, o próprio Romanelli também, que apesar de ser de partido diferente, sempre tem nos ajudado, sempre tem sido um apoiador, um cara que sempre nos ajuda lá em cima, então a gente tem que agradecer. E a gente agradece a todos os secretários, também aos vereadores, que vem fortalecendo aí o nosso trabalho, e graças a Deus a gente vem podendo mostrar resultados aqui com a chegada desses veículos para a população de Bandeirantes.
Richard, mais alguma coisa?
Oswaldo, só enfatizar então que nós estamos vivenciando a Semana Internacional de Desastres, né? Então, as escolas municipais e estaduais estão recebendo palestras, né, da Defesa Civil. Amanhã nós estaremos no Colégio CEP, né, Osório Gonçalves, hoje à noite, e também lá na Escola Bela Vista, né? Então, é uma importante data para refletirmos os desastres que estão em evidência, né? E como desde criança, ter ali um senso, né, de proteção, de autoproteção, de o que fazer, né, numa situação de desastre. Então, essa semana nós estamos enfatizando esse tema na rede estadual e municipal de ensino, né, e agradecer às diretoras que abriram a porta, né, para aí a gente levar um pouco mais de conhecimento às nossas crianças sobre a Defesa Civil e sobre os desastres. Oswaldo.